Olá pessoal, bom dia. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa aos domingos às 10 horas da manhã e às quintas-feiras às 19 horas e 30 minutos. Programa ao vivo, exatamente agora na Avenida Paulista, 10 horas e 1 minuto. Na parte técnica aqui comigo, como em todos os domingos, Pedro, o homem das camisas havaianas. Ele hoje está com uma camisa verde florida, um pouco diferente, né? E a qualidade dessa camisa não é, não está no mesmo nível das outras não, Pedro. Aí ele falou para mim, essa aqui é alugada. Se alugou aonde? Na 25 de março, Pedro? Tá bom. Mas essa camisa aí, olha, que camisa mequetrefe, cara. Não está à altura da sua elegância com as outras camisas. Tá bom. Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou contar para vocês agora, no primeiro bloco, alguns relatos extrafísicos com meu pai, com um outro amigo e coisas que revelam mecanismos extrafísicos. Eu tenho contado nos programas anteriores sobre relatos de visões espirituais que eu tive no Japão. Contei no domingo passado de um Exu que eu vi aqui na rádio. Aliás, ele apareceu ontem para mim numa experiência. É um ser espiritual muito legal, se identificou para mim claramente. E, obviamente, que algum desenvolvimento espiritual com ele para algum tipo de trabalho, nunca é pessoal, particular, mas sempre no sentido dos temas que eu trabalho, de esclarecimento e assistência espiritual, e ele trabalha resgatando muitos seres caídos em ambientes pesados. Muitas vezes eu sou levado fora do corpo para aplicar passes, ajudar a soltar. É uma coisa que eu adoro fazer, me deixa muito bem. Ir a um plano mais denso para ajudar não tem nada demais. Tem gente que quer sair do corpo, quer ir para Orion, Pleiades, plano mental, e não se preocupa com o ser humano do lado que está caindo ali, seja um encarnado carente ou um desencarnado também carente. Então, o que mais me traz força é justamente os trabalhos de assistência espiritual, ser elevado num determinado plano para ajudar seres que não estão numa condição legal. Em contrapartida, por causa desse tipo de assistência, mentores espirituais me franqueiam passagens para planos mais altos para aprendizado, captação de ideias maiores, autodesenvolvimento dos chakras, do campo mental e de todas as capacidades. Então, muita gente quer mexer com a área da saída do corpo só intelectualmente, e isto nem eu, nem outros que trabalham com isso, estão vendo essas pessoas fora do corpo em trabalhos espirituais. Elas ficam lacradas dentro do campo mental, pesquisando, rodando em looping, só com nomenclatura e teoria, e nunca sai disso. A gente vê claramente isso em várias áreas, mas na saída do corpo, isso limita bastante. A pessoa fica presa no campo mental dela. Não é que a pensar e pesquisar seja ruim, pelo contrário, a gente tem que pesquisar, eu pesquiso demais, mas você não pode perder teu coração por causa da pesquisa. Você tem que equilibrar a inteligência com os sentimentos e equilibrar a energia para não ficar capenga para um lado ou para outro. Nas saídas do corpo, é muito legal essas vivências extrafísicas, porque te traz um pouco de humanidade, o trato com o outro. Você não está lidando com um ser lá no plano mental sem forma, ou com um extraterrestre vindo de algum lugar. Você está lidando com um ser humano que vivia na Terra, desencarnou e está mal do lado de lá. Então, ainda é algo humano, mesmo sendo no plano espiritual. Então, você vai lá, passa uma energia, explica a condição que o cara está, passa para o lado de lá e vai fazendo o que é possível. E seres de luz que poderiam estar em planos elevados, eles vêm, puxam você para fora do corpo, levam para prestar uma assistência. Eles também não estão naquela vibração densa. A vibração deles é altíssima e eles reduzem a própria vibração para poder descer num plano mais escuro e assim ajudar. Imagina, se seres de luz fazem isso, imagina eu que estou encarnado aqui, se não vou poder fazer isso também, limitado dentro do potencial que eu tenho, que não é o deles, que são seres aí em liberdade consciencial, e eu estou aqui encaixado na matéria. Mas é muito legal poder falar disso. E uma coisa que surpreende, pessoal. Muitas pessoas que trabalham com cura em diversos trabalhos aqui na Terra são terapeutas, ou são médiums, ou trabalham com algum conteúdo espiritual e neste conteúdo produz algo a favor do bem do mundo ou das pessoas. Estas pessoas, durante o sono, são levadas fora do corpo para continuar o trabalho que elas fazem aqui. Então, nada mais normal do que alguém que ajuda pessoas carentes aqui ser levado fora do corpo para ajudar pessoas carentes do lado de lá. Porém, como muitas pessoas nessas áreas não aprofundaram a parte da saída do corpo, fica só no trabalho nesse plano, elas acabam reclamando depois, e isso é comum, tipo... Poxa, eu saio do corpo, só sou levado em planos mais densos. Por quê? Porque você é trabalhador. Honra a sua jornada. Mais para frente, vai abrir passagens para planos mais altos, pelo serviço que você está fazendo. Sabe, vejo médiums com mimimi reclamando. Eu sou levado sempre para fazer desobsessão. Você queria o quê, sendo médium? Que fosse levado ao paraíso para que os mentores fizessem cuti-cuti nos seus chakras? Não. Você vai ser levado para continuar o bom trabalho que faz aqui do lado de lá. Aprofunde isso. Nenhuma reunião espiritual, diária alguma, termina no horário em que a reunião está marcada para terminar. A reunião continua lá fora do corpo. Mentores vêm, levam os componentes do grupo para fora e produzem outros trabalhos extensivos ao trabalho que já era feito na reunião espiritual. Isto pode acontecer com uma reunião espírita, uma reunião de Umbanda, uma reunião ocultista, uma reunião xamânica, uma reunião iogue. Mentores não estão ligando para o tipo de grupo que a pessoa está trabalhando aqui, né? A característica, e sim pelo bem que está sendo ventilado ali. E se tem esse bem vai ser estendido lá para fora do corpo. Isso é uma coisa básica, óbvia. Então não dá para entender reclamações de terapeutas, curadores e curadoras e médiuns de que estão indo a ambientes pesados. Vocês não estão indo por sintonia, porque vocês são péssimos. Vocês estão indo para ajudar. E por que que você é levado para ajudar? Porque sua energia já está legal. Então é uma honra você ter ido a um ambiente pesado, ter espargido luz e voltado para o teu corpo e você acordar contente com isso e não existem muitas pessoas com abordagens extremamente egoístas nas saídas do corpo. Ah, eu não quero prestar assistência, eu quero só pesquisar. Essas pessoas não avançam. Eu falo isso trabalhando há décadas com esse tema e lendo demais os autores principais dessa temática e fazendo um conjunto, lidando aqui na rádio, lidando com um público grande, pessoas conversam, contam relatos para mim e a média que aparece de melhor desenvolvimento nas saídas é quando existe assistência espiritual e formas que você produza coisas boas que melhorem o meio, seja um meio humano, seja um meio extrafísico. Então é importante assinalar isso para vocês que trabalham com essas áreas. Quando deitar o corpo no leito, não deita apenas o corpo no sentido de apagar por algumas horas. Deita sabendo que se abre uma grande possibilidade de uma experiência fora do corpo com a continuação dos trabalhos do lado de lá. Experiências espontâneas, aleatórias. Eu estou falando direcionado para pessoas que já frequentam grupos variados, seja onde for, grupos da luz e do bem, não importa a linha, se é cristã, muçulmana, se é judeu, se é hindu, não importa. Importa é a qualidade do caráter das pessoas que estão reunidas numa visão assim aberta. O que importa é o que a pessoa pensa, sente e faz, e não o rótulo que ela dá para esta linha ou aquela, e sim se aquilo é da luz e aquilo é evolutivo. Então, se alguém participa de grupos assim, seja lá onde for, vai ter continuidade durante o sono. Isto faz parte do serviço. Parte do serviço é na matéria, outra parte é no plano espiritual. Então, feito esse esclarecimento geral, vamos para alguns relatos espirituais, principalmente com o meu pai. Antes ainda, eu tenho um canal no YouTube, chama-se Wagner Borges, né? Wagner com W. Lá tem quase 900 vídeos, pessoal, disponibilizados gratuitamente. Inclusive, todos os programas aqui, eu coloco lá 2, 3 dias depois que o programa passa aqui, está passando agora ao vivo no YouTube, pela rádio, muita gente escuta diretamente pela rádio, pela internet. Então, tem ouvintes em vários lugares do mundo. Que legal que a internet hoje possibilita esse alcance mais vasto. E aí eu entra no YouTube da rádio agora ao vivo, muita gente está assistindo lá, mas depois entra no meu canal do YouTube. Então, perdeu algum programa, você pode entrar aqui no YouTube da rádio e procurar, ou entrar lá no meu canal do YouTube, os programas ficam lá em sequência. E eu coloquei lá, essa semana, 2 vídeos muito bons. Um deles é uma mensagem falando de pretos velhos, muito legal, e o outro entrou ontem contendo a gravação de uma reunião espiritual com o meu grupo aqui do IPPB, onde eu estou passando uma orientação de uma prática espiritual. Então, depois do programa, entrem lá, escutem esses conteúdos, assistam, porque pode trazer coisas boas para vocês e acrescentar coisas legais no estudo de vocês. É Wagner Borges. O canal lá está com atualmente 302 mil pessoas. É bastante grande o alcance. Quem nunca entrou, entra lá para pegar esses conteúdos e ampliar. Fora as lives que eu participo, podcast, tudo eu coloco lá disponibilizado. Bom, um dos relatos é muito curioso. Uma médium, amiga minha, médium muito boa, médium de Umbanda, séria, né? De vez em quando ela me faz algumas perguntas, pede algumas orientações, no sentido geral, porque ela tem toda uma prática mediúnica, né? Ela tem a parte atuante correta dentro da Umbanda, que é a linha que ela gosta de trabalhar, mas ela não tem muita informação para poder gerenciar melhor as experiências que ela tem. Então, quando ela tem alguma dúvida, ela me pergunta para eu clarear. E o mais curioso é que os guias espirituais dela, às vezes, falam para ela. Ela pergunta algo para eles, e aí eles falam assim, pergunta para o Wagner, ele vai te explicar. Porque no ângulo onde eles estão, às vezes a pergunta não tem muito sentido, mas no nosso plano aqui, essa pergunta tem sentido. Então, se ela pergunta algo para eles de trabalho que ela está fazendo, eles vão orientá-la. Mas se ela pergunta algo de conhecimento geral, eles vão pedir, como fazem comigo, pergunta o mentor algo, isso aconteceu muitas vezes, e ele fala assim, você quer saber? Vai estudar. Ele não te dá mole para não criar dependência. Você nunca pode achar que está tudo pronto, que sabe muito, você vai ter sempre que correr atrás. Pode aparecer um ser de luz, você vai ficar perguntando para ele como revelar o segredo do universo, ele não vai te responder. Ele vai falar, você quer descobrir o segredo do universo? Desce lá na matéria e vai vivendo. Porque com o tempo, as vivências da vida vão te amadurecendo, você perceber coisas maiores. Depois que você desencarnar, vai continuar sempre aprofundando. Só se descobre os grandes mistérios evoluindo e aumentando a percepção, expandindo a consciência para assim perceber melhor. Não é perguntando que você vai revelar os segredos, e simplesmente é aprofundando, vivendo. Então, mentores podem aprimorar um pouco do conhecimento geral no trabalho espiritual, mas nada do que eles passarem lá é mais importante do que a sua vida atual aqui no plano denso, que é um plano de compressão, com muitas provas, mas se você está aqui, tem algo a aprender nesse plano, do jeito que é, com todas as encrencas que acontecem, as dores e os aprendizados, tudo isso faz parte do parâmetro que um espírito, no atual estágio que nós estamos, esteja na Terra encarnado. Os parâmetros das experiências aqui é o que nós precisamos aprender, senão não estaríamos aqui, cada um do seu jeito, gerando causa que dá efeito, gerando outra causa que dá efeito, e vai tocando e expandindo ao longo do tempo. Então, ela me perguntou por que as experiências fora do corpo dela tinham dado uma queda, que ela não estava lembrando mais nada, ela sempre teve muitas saídas do corpo, mas que ultimamente ela não estava tendo consciência, né? E na verdade, ela está tendo experiências inconscientes, deita para dormir e apaga. Durante o sono ocorre uma saída inconsciente, do lado de lá ela é despertada extrafisicamente pelos mentores. Ela já acorda lá, ela não tem noção da saída. Lá ocorre um trabalho e na hora que ela é puxada pelo cordão de prata para o corpo humano, encaixa e esquece. Então, ela não está tendo lembrança de ir e nem de voltar. Às vezes ela tem flashes do meio, a experiência que rolou. Assim acontece com muitas pessoas também. Então ela estava me questionando por que que isto está acontecendo e ela perguntou para um Exu lá do grupo dela e ele falou assim, pergunta para o Wagner. Imagina, pessoal. E é claro, eu expliquei para ela. Ela, como ela está com a mente cheia de preocupações com a construção, com as coisas daqui, e isso deixou o chakra frontal dela pilhado, porque ela está dormindo, acordando, sempre pensando na nova casa, o que que vai fazer, despesas, dívidas que está contraindo para poder fazer um espaço novo, né? E aí ela está muito preocupada, isso fez com que o nível de memória dela das saídas caísse, porque o chakra frontal dela está com foco voltado para uma construção, que é algo material, naquele momento. Então ela está com esse foco agitado para cá. E aí eu expliquei isso para ela e mostrei para ela alguns mantras em sânscrito, que é a praia que eu sei, né, que eu aprendi ao longo do tempo em saídas, memórias de vidas passadas, eu conheço. E aí passei para ela a sugestão de 3 mantras e falei para ela, vou te explicar esses 3, os 3 mantras ligados a Shiva, aquela atmosfera de transformação dentro do contexto hindu, o senhor dos yogis, o Mahadeva, a grande divindade, né? Daí você fala Mahadeva. Dentro de um contexto hindu, você vai ter gente que gosta muito da atmosfera de Shiva, outros gostam mais da atmosfera de Vishnu, outros gostam mais da atmosfera de Brahma. E também tem fanáticos lá na Índia que às vezes gostam muito de Shiva e repudia todo o resto. Outros gostam de Krishna ou de Vishnu ou de Rama e repudiam Shiva ou Brahma. Isso é uma besteira. Você imagina um cristão na divisão clássica, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele gosta de Jesus e odeia o Espírito Santo. O outro gosta do Espírito Santo e detesta Jesus. Isso não existe. A mesma coisa, mas tem fanático em todos os lados. Então você pode pegar um fanático preso a uma abordagem e achar que o universo inteiro gira só em termos daquela nomenclatura ou daquela abordagem. Sendo que um outro grupo pode abordar de forma diferente. Você vai ter, por exemplo, na Índia, a parte do Yoga, do Samkhya, mas se você pegar a parte do Vedanta, já vai ter outro aspecto. Então, depende como a pessoa está olhando isso, presa numa área ou uma visão de conjunto. E nada irrita mais alguém que está preso numa área do que encontrar alguém com a mente livre interpretando de outro jeito. Que aí a pessoa vai atacar a coisa aberta, achando que só o jeito dela. Pesquise a parte religiosa. Ela está presa somente naquilo. Você pesquisou, mas você entendeu de outro jeito, não do jeito que ela imagina. Então, isso ocorre. Então, a atmosfera de Shiva, para mim, no sentido aberto, expliquei para ela 3 mantras e falei para ela, escolhe um deles, vai pelo teu sentimento, tua intuição. Ela escolheu um. Eu expliquei com detalhes esse mantra para ela e falei, vai fazendo ao longo das noites, com calma na hora de deitar, antes de você deitar, preocupada com a construção do teu grupo, medita um pouco, esquece um pouco daquilo, já que você está entrando na borda da saída do corpo pelo sono, procura fazer esse mantra no teu chakra frontal ou no chakra cardiorrespiratório. Né? Você escolhe, você sente. Mas faça isso com tranquilidade. Não faça isso como uma técnica ou a repetição, igual um papagaio de um mantra. Não faça isso como muleta psicofísica, dependendo daquilo. Eu estou te dando esse mantra para que você destrave, mas depois esquece dele, continua com o teu potencial. Só para dar uma ajudinha no momento para equilibrar a tua mente. E eu passei então para ela e expliquei. Eu não sabia que mantra ela tinha escolhido dos 3. Expliquei os 3, achei que ela estava mais simpática para um deles, porque ela comentou, mas esqueci. 2 noites depois, pessoal, eu acordo de madrugada paralisado na cama, porque isso para mim é normal, estou virado para o lado direito, acordo paralisado, quem que aparece na minha frente? Eu via mentalmente pelo chakra frontal, por clarividência. A minha amiga médium projetada, vestida de branco, totalmente consciente, a expressão dela renovada. Quando você vê a expressão renovada, a pessoa está bem energeticamente. E ela, então, viu que eu estava percebendo ela e falou assim: Wagner, eu estou fora do meu corpo e eu vim aqui te falar que o mantra funcionou. E o mantra é tal, que não era o que ela tinha escolhido inicialmente, era um outro. Eu tinha explicado três, aparentemente ela escolheu um, mas era um outro desses três. E ela falou: esse mantra é fantástico, eu estou fora do corpo, estou consciente. E aí ela falou assim: se eu voltar para o corpo e não lembrar, você, por favor, amanhã me liga e me faz lembrar de que eu estava fora do corpo aqui, né? E aí fez um sinal assim e sumiu. Acontece que no dia seguinte ela me liga e fala: você lembra de mim fora do corpo? Eu estava olhando você deitado. Ela lembrou tudo. Ou seja, um mantra ajudou. É claro que aqui eu não tenho como explicar esses mantras para vocês, porque eu não tenho um PowerPoint para mostrar. Não tem como eu explicar sem misturar um pouco da cosmogonia hindu na parte de Shiva, para poder entender. Não é só o mantra, é o contexto que ele evoca, que egrégor ele evoca, e funcionou para ela. É claro que em palestras e cursos eu explico esses mantras com imagens, colocando no contexto, porque muita gente fala assim: olha, eu quero isso aí. Mas não, isso não funciona dessa forma. Você quer, sem entender a egrégora que está sendo evocada com aquilo? Não. Primeiro explica o contexto, depois você introduz o mantra. E outra, vê qual é a condição da pessoa. Ela é uma médium séria, não é alguém que é um mantra para brincar misticamente com uma saída do corpo, mas alguém que está aprofundando um tema. Então estou contando esse relato porque foi muito bacana e vi claramente como aquele mantra funcionou bem para ela. Estou relatando então para vocês aqui, e os relatos, podem observar, eles abordam vários ângulos para você ter sempre visão de conjunto e perceber que as saídas do corpo não podem ser empacotadas de um jeito só, não pode ser engessadas numa abordagem só. Você tem milhares de possibilidades, tendências particulares das pessoas, pode acontecer de um jeito para um, de um jeito para outro. Se você tiver visão de conjunto, você consegue entender a média. Mas se você tiver preso só numa abordagem X ou Y, vai ficar lacrado e engessado, sem ter as nuances que ocorrem fora. E o pior, lacrado e engessado numa área, você condena tudo que está fora daquela abordagem. E isso é um equívoco, principalmente na área das saídas do corpo. Estude, goste bastante de alguma área, mas mantenha a mente aberta e entenda. Para o outro, pode funcionar de um jeito diferente que está funcionando para você. Por isso, a visão de conjunto ajuda a entender melhor. Bom, eu venho contando para vocês as vivências extrafísicas do meu pai. Vocês que escutam o programa já há algum tempo, sabem que desde o ano passado, tem um ano que meu pai se mandou para o lado de lá. Foi no mês de abril, 90 anos de idade, já contei vários lances dele aqui. E a última vez que eu contei que meu pai estava aprendendo a dar passe do lado de lá com um grupo de médicos extrafísicos. Alguns dias atrás, semana passada, na verdade, eu tinha voltado do Japão. Na noite seguinte que eu voltei de viagem, tive uma saída do corpo, eu estava por cima do corpo, e no seguinte sentido, eu estava sentado no sofá da sala, era 2:30 da manhã, eu acordei, tinha ido deitar. Como eu tinha voltado do Japão, estava com o fuso horário meio trocado. Eu normalmente durmo 2 da manhã, 1 da manhã. Mas devido ao fuso horário trocado, eu estava deitando às vezes 9 da noite, 8 da noite. E aí acordava de madrugada, não conseguia dormir, estava com o horário invertido. Tentava jantar às 7 da noite, não tinha fome, jantava 1 da manhã. Ficou tudo trocado, aí levou alguns dias até eu voltar à normalidade. Então, eu tinha acordado, tinha deitado cedo, acordei 1:30 da manhã, sentei lá no sofá, já tinha passado das 2, sentei, cruzei as pernas e fui fazer uma meditação para tentar ajustar o meu cérebro para o novo fuso, tentar me equilibrar mais rápido, usando capacidade consciencial para tentar educar o meu cérebro. Tipo, cérebro, funciona, cara, você está no Brasil agora, o horário é outro, precisamos voltar ao normal, né? E aí estou ali quietinho, quando de repente o meu chakra coronário abre, e aí eu me sinto um pouco para cima, ainda antes da saída, é uma dilatação do chakra para cima, como eu já contei para vocês, dilatou a aura dos meus ombros, tudo espontaneamente. e eu me vi flutuando por sobre o meu corpo. Eu, 2 metros acima, sentado no ar, na mesma posição de pernas cruzadas, olho para baixo, meu corpo está sentado igual um boneco de carne ali vazio, de olhos fechados, e eu de cima, totalmente consciente, eu era o de cima, dentro, o corpo embaixo, não era eu, era só um invólucro físico, e eu ali, quietinho aqui fora, simplesmente o para-chakra frontal, porque repara, ali embaixo, sentado, está o corpo humano com o campo energético do corpo, o duplo etérico, com os chakras. Quando você vai para fora do corpo, você está manifestando os chakras extrafísicos do corpo espiritual, ou os para-chakras, ou chakras extrafísicos ou astrais. E aí o da testa, quer dizer, ou melhor, da testa extrafísica para a testa plasmada, ampliou. Quando ampliou, eu via outro plano, ou seja, eu estava flutuando em cima do meu corpo e por cima abriu a clarividência fora do corpo e eu vi um outro ambiente. Nesse ambiente, o meu pai. Esse ambiente era extrafísico. Eu não estava projetado lá, eu estava projetado aqui, por sobre o corpo. Mas eu via do lado de lá um ambiente maravilhoso assim, de montanhas, com grama verde, um céu azulado. Lindo, gente, era um ambiente extrafísico plasmado em algum subnível do plano extrafísico, o ambiente era muito agradável. De repente aparece o meu pai nesse ambiente e faz assim para mim. Ele estava me vendo fora do corpo, sabia que eu podia ver ele lá do plano onde ele estava. E como eu já falei várias vezes, o meu pai sempre aparece sem camisa, gente. É uma coisa dele, vai saber lá por que ele está plasmando. Ele era um homem magro aqui, mas ele aparece mais forte do lado de lá. E ele gosta de aparecer assim. Eu não sei se é a noção que ele tem de vitalidade, de saúde que ele está tendo, depois de ter vivido a velhice num corpo magrinho no final. Ele agora está estuante de energia, parece um atleta, né? Tá forte. E aí, que foi, Pedro, que você fez? Já tá avisando que já tá acabando o primeiro bloco? Ah, tá de sacanagem, eu nunca... Cara, já passou? E outra coisa, pessoal, eu tô aqui com a Camila, lá de Uberlândia, que tá me visitando aqui na rádio. Camila, que é terapeuta também, faz retiros xamânicos, faz um trabalho legal. Pela segunda vez ela tá aqui, ela já esteve meses antes, né, conheceu o Pedro. Camila, a camisa do Pedro hoje está uma vagabunda, hein? Porcaria. Eu tô, nem olho para ali, para ele, por causa dessa camisa hoje feia, que acostumei a olhar com as camisas legais. Camila, já passou meia hora? Não passou, né? Tá vendo? Então, dá 2 minutinhos só para eu concluir aqui, Pedro, aí a gente abre a vinheta. E aí, pessoal, o meu pai telepaticamente falou assim: eu estou treinando agora atravessar os campos de força, que é o quê? Permeabilidade extrafísica, gente, capacidade de atravessar. Um facho de luz atravessa um vidro transparente, porque ele é permeável ao vidro. Agora, se for um espelho, o facho de luz não atravessa, ele bate e reflete. Então, permeabilidade é quando uma linha de força mais sutil atravessa uma linha de força mais densa. Então, alguém extrafísico tende a permear ambientes físicos, atravessando tudo que é mais denso. Alguém que está fora do corpo pode atravessar objetos mais densos, mas não atravessa os que estiverem na mesma condensação da pessoa do lado de lá. Eu já fiz um programa, inclusive, falando de permeabilidade extrafísica há algum tempo, antes aqui na rádio. E aí o meu pai me mostrou claramente que tinha um ambiente parecendo uma casa, que era um lugar de treinamento para espíritos aprenderem a atravessar, e ele então atravessava e falava assim: Wagner, eu estou treinando, às vezes eu não consigo passar, e aí eu me concentro, mudo a vibração e passo. E aí ele falou: eu já estou saindo do estágio de atravessar objetos plasmados, o meu próximo estágio vai ser atravessar campos de força, literalmente, não denso, a campos de força extrafísica, eu aprender a atravessar, e eu estou gostando muito do que eu estou aprendendo. Totalmente consciente, o meu pai, animado com todo esse aprendizado que ele está tendo do lado de lá, e eu adorei vê-lo mais uma vez. Estou registrando aqui para vocês mais uma vivência com ele. É o meu pai, mas é um espírito agora livre do lado de lá, está me dando notícias, eu estou aprendendo também, vendo as coisas dele, ele está aprendendo do lado de lá, porque, pessoal, a vida continua. Eu não posso provar para vocês nada disso, só posso trazer a alegria que eu sinto, a certeza do que eu estou vivendo, como uma espécie de colaboração para vários de vocês que estudam a parte espiritual e sabe dessas possibilidades, né? Então, tá tranquilo com isso, e ao narrar tudo isso, o objetivo é clarear esses estudos espirituais. Ô Pedro, você quer que deixe as linhas abertas agora? O Pedro está me pedindo ali, gente, para deixar as linhas abertas. Então vamos lá, é 11-31-710221. 11-31-710221 e 11-32-62-4490. 11-32-62-4490. Pode ligar agora, durante a vinheta de intervalo. Assim que a gente voltar, o Pedro passa a ligação de vocês. Por favor, perguntas dentro da temática espiritual que eu abordo, para que eu possa clarear para vocês sobre esses temas, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, na parte técnica, meu amigo Pedro. Deixamos as linhas abertas 11-31-710221 e 11-32-62-4490. O Pedro já me avisou ali que tem um monte de ligações. Se vocês ligarem e der ocupado, vai insistindo, porque são muitas ligações mesmo, tá bom? E eu quero mandar um abraço aqui, como a Camila está aqui, lá de Uberlândia. Estou mandando um abraço para a mãe dela, a Jane, que mora lá no Rio Grande do Sul, lá em Tapes, na região da Lagoa dos Patos, e o marido dela, que é o Amilca, que a Camila está falando que escutam sempre o programa. Jane e Amilca, um abraço aí para vocês. A Camila está aqui, fez amizade com o Pedro, está de vez em quando aqui em São Paulo, fazendo cursos, fazendo contato. Então vai aí um abraço para vocês, tá bom? Pedro, pode passar a primeira ligação? Olá, quem está falando?
Oi, bom dia.
Bom dia, quem fala?
A Érica.
Você está onde, Érica?
Eu estou no Cambuci, só que eu morava aí do lado, no Ipiranga, duas quadras do IPPB.
Olha, você sabe que eu, quando vim do Rio para São Paulo, eu passei alguns meses hospedado aí no Cambuci, na casa da minha amiga Miriam, era na rua Escoveiro, aí do Cambuci. Então conheço bem essa região aí. Alguma pergunta?
Sim, Wagner. Eu, quando tinha paralisia do sono, assim, estudando com você, assim, para relaxar tudo, eu relaxava, meu problema assim, a minha respiração. Eu sentia que era muito, muito, muito fraquinha, então eu ficava com medo. Aí, na outra vez que eu tive a paralisia, eu lembrei que você falava para se acalmar, só que nessa vez eu não me sentia respirando, eu não sentia a minha respiração, então eu ficava desesperada para despertar e não conseguia relaxar. Então, meu problema é esse, a minha respiração.
Olha, então, sabe como é que você escapa disso? É o seguinte, não é que você está ficando sem respiração, é que durante o sono, o metabolismo cardiorrespiratório relaxa naturalmente e as ondas cerebrais também. Então, é claro que a circulação do sangue fica mais lenta, a respiração fica de uma forma diferente da vigília, porque o metabolismo está mais baixo do que quando você está ativa na vigília. O que acontece, então? Você acorda num estado alterado da consciência, não consegue se mexer, porque neste momento, além do metabolismo estar baixo e as ondas cerebrais estarem baixas, a musculatura está bem relaxada e o campo energético do corpo espiritual está ligeiramente desencaixado, um pouquinho, milímetros para fora. E isto tudo contribui para você dar o comando para mexer, o corpo não responde. Nesta hora, se a aura do corpo espiritual está transbordando um pouquinho a pele para fora, você não consegue sentir o seu corpo. E aí você não consegue sentir a respiração. Não é que o corpo não esteja respirando. Está respirando bem baixinho, como é típico durante o sono. Só que você não está percebendo, porque a sensibilidade está indo para fora. E aí você não percebe. Muita gente passa isso e fala, meu Deus, eu não estou respirando. Porque ela não está sentindo a respiração. Só que o corpo está respirando. Nessa hora fala, tem que respirar. E aí ela tenta puxar o ar tão forte que acaba ativando o sistema e travando ela de volta. Ela volta para a vigília, desperdiçando a paralisia que poderia facilitar a soltura para ela. Tem pessoas também que despertam nessa condição e não sente o corpo. Além de não sentir a respiração, ela não sente que tem um corpo, ela fica apavorada. Quando, na verdade, se você acorda e não sente o corpo, é um passo tranquilo para sair. Você já não está sentindo a limitação da matéria. Mas aí a pessoa fala, meu Deus, cadê meu corpo? E isso puxa ela para dentro, porque foca novamente para a vigília, estimula o metabolismo e ela volta ao normal. Eu aconselho você, quando acordar paralisada, cria um alvo mental, não na hora, mas antes, um lugar que você gostaria de ir, normalmente um lugar com uma vibração boa, se possível um lugar que você já conheça, porque é mais fácil de você concentrar, para que na hora que você se vê paralisada, você focar o pensamento no lugar, que é o alvo da mente, e não na respiração, porque você vai tirar o foco, e esse foco te leva para fora. Então, aconselho, por exemplo, se você frequenta um grupo espiritual que você gosta, ali tem uma atmosfera espiritual, tem uma egrégora com mentores e guias espirituais ali, coloca como alvo o lugar que você frequenta, já que é um lugar bom e você gosta, por exemplo, pode ser um lugar de natureza, mas aí é mais genérico. O ideal é um ambiente mais focado. Por exemplo, alguém que você ama que mora em outro estado ou país, coloca o ambiente da pessoa que você conhece como alvo, para que o foco mental fique para fora, não fique prestando atenção no corpo nem na respiração. É a dica que eu te dou para você escapar da próxima vez, tá bom?
Ai, tá ótimo então, viu?
Se possível, obrigada. Dá uma olhadinha no livro Projeção do Corpo Astral, publicado aqui no Brasil pela editora Pensamento, de autoria do Sylvan Joseph Mouldon e do Hilliard Carrington. Esse livro você acha hoje mais em sebos e às vezes em PDF em algum lugar. Projeção do Corpo Astral, editora Pensamento. Lá tem alguns capítulos sobre a paralisia, chamadas ali de catalepsia astral. Ele foi o primeiro a falar no tema, eu já comentei muitas vezes aqui no programa sobre esse autor e sempre uso como referência quando alguém pergunta de catalepsia projetiva, que é a paralisia. É claro que outros autores falaram sobre isso, Valdo Vieira, Robert Alan Monroe, eu mesmo falo, mas quem é o pioneiro? A primeira a falar nisso, Sylvan Joseph Mouldon, 1929, Estados Unidos, publicando este livro com Hilliard Carrington, que era um pesquisador fantástico. Esse livro sairia na década de 70 no Brasil em diante. Projeção do Corpo Astral, editora Pensamento. Obrigado por você ter ligado, tá?
Ah, obrigada.
Vamos lá, Pedro, mais alguém? Olá, quem está falando?
Alô?
Oi, quem fala?
Oi, é Roseli do Ipiranga.
Roseli, ah, do Ipiranga. Vamos, Ipiranga é a minha área lá, onde é o IPPB, né?
É.
Alguma pergunta?
Exatamente. Então, eu comprei o seu livro, Viagem Espiritual, já li e estou lendo novamente. Eu faço meditação e no momento da meditação e fora dela também durante um dia, eu sinto uma energia assim envolvendo minha cabeça e parece que escorre alguma coisa pelas têmporas, sabe?
Ah, ótimo.
Tá. Então, eu queria saber o que é, porque ela não é só na hora da meditação, é na hora que eu vou deitar e várias vezes por dia.
Tá, é o seguinte, algumas pessoas têm uma espécie de excesso de energia no corpo, inclusive estava conversando com a Camila, que está aqui me visitando, ela também médium de ectoplasmia, a energia acumula um pouco, e é claro, ela está no trabalho dela, está funcionando, mas às vezes você está viajando, está numa outra ocasião e não consegue fluir a energia no teu normal. A pessoa está em casa, ela medita, trabalha, mas quando está viajando ou está fazendo alguma coisa, o campo de energia às vezes fica um pouco mais condensado. Então é comum pessoas que têm excesso de energia narrar que quando está meditando ou quando está caindo no sono e às vezes até durante o dia em momentos aleatórios, sente como se escorresse um líquido que não é físico, principalmente pelos orifícios, na maioria das vezes, que são os ouvidos, os olhos, as narinas, a boca, às vezes pelo ânus e às vezes pelo genital, que são portas de saída, né, do corpo, e aí a pessoa sente como se tivesse uma cera derretida soltando. Em algumas ocasiões, a pessoa pode sentir isso nos chakras laterais do pescoço, que são submetidos ao chakra laríngeo, e o chakra frontal tem dois chakras laterais justamente nas têmporas, e muitas vezes esses chakras se abrem, né? E ao abrir, dá uma sensação de que a testa está dilatando para as laterais, para as têmporas e não para frente. E às vezes, quando o chakra frontal está com este excesso de energia ou ectoplasma, flui saindo pelos chakras das têmporas, parecendo que está gotejando ou uma cera derretida está descendo, que é o que está acontecendo no teu caso. E o interessante é que na literatura de chakras, a maioria dos autores tende a priorizar os 7 chakras principais. Só que existem vários chakras secundários: mãos, dedos, cotovelos, pulsos, ombros, laterais do pescoço, têmporas, lados da cabeça, joelho, pé. E às vezes esses chakras podem estar ativados, naturalmente associados aos principais, mas eles podem estar mais energizados, causando repercussões em áreas que a pessoa não consegue reconhecer. Porque ela fala, poxa, os 7 chakras estão em outra parte. Por que que a têmpora está derretendo? Por que que o joelho está mexendo? Existem chakras secundários em todo o sistema. E no teu caso, são os chakras das têmporas que estão ativados. E outra, isso é bom, tua energia está fluindo. Se acostuma, nem liga, deixa acontecer, é o teu normal, ok?
Ah, entendi. Tá bom, então. Muito obrigada, viu?
Tá bom, obrigado por você ter ligado. Pedro, o Pedro está dizendo que ele está com cãibra na mão de tanto pegar o telefone e que está descendo uma cera aqui do ouvido dele, mas no caso dele não é ligação não, é cera mesmo, né? Vai no otorrino, cara, para poder limpar essa cera do ouvido. Quem é que está falando?
É a Tereza.
Tereza, você está onde?
Em Jundiaí.
Jundiaí, vamos lá, alguma pergunta?
Isso, eu fiz vários cursos sobre imposição das mãos. Então, só que nesses cursos seriam 7 chakras, né? Na cabeça, na testa, na coluna. Só que eu tenho uma... Lá eles falam que a gente não só pode fazer para outras pessoas transmitir essas imposições, não pode passar e ensinar outras pessoas. E isso, eu falei, por quê? Se eu sei, por que que eu não posso passar para outras pessoas?
Pode, claro. Se você está aprendendo imposição de mãos e passar energia com as mãos, você vai passar para quem, a não ser para os outros? Então você pode passar essa energia pessoalmente, com a pessoa espacialmente próxima, quanto você pode passar à distância. E existem muitos métodos de passagem de energia com as mãos. Cura prânica, reiki, passe a moda espírita, passe a moda da Umbanda, a imposição de mãos na carismática cristã. Tem várias formas. Os iogues, outrora, passando diretamente pelos chakras, nem usavam as mãos. Você tanto pode passar a energia para os outros, quanto pode usar as próprias mãos e se auto-aplicar. Eu não entendo por que estão dizendo por que que você não pode, viu?
Então, essas pessoas que dão o curso. Não sei se é porque o curso é pago, que eles não querem que a gente...
É a primeira vez que eu escuto isso, porque se você aprende a projetar energia pelas mãos, é para projetar para alguém, não é para você ficar com isso para você.
Então, inclusive, tem excursões para o mundo inteiro. Eles vão, inclusive eu já fui com eles até na Indonésia.
Então, não entendi por que que eles estão falando isso, porque os métodos... normais, esses todos que eu estou falando, são todos de passar energia, fluir ela, ou usar consigo mesmo. Então, não entendo esse negócio de ficar prendendo ali. Talvez seja uma estratégia aí para não passar para outras pessoas, para obrigar o pessoal a fazer o curso, sei lá, não estou julgando nada. Mas você pode passar energia com as mãos para quem você quiser.
Então, como sempre ouço o senhor, eu já ouvi o senhor dizer, né? Ensiná-lo, inclusive, os pontos, né?
Exato.
Então, foi muito bom.
Olha, trabalha com liberdade, aprende lá o que estiver passando, mas põe teu jeito, né? Expande essa energia, faz coisas legais com isso, não prende não, passa pra frente.
Tá
bom? Um abraço, viu?
Um abraço.
Vamos lá, Pedro. Olá, quem fala? Alô?
Alô?
Oi, quem fala?
É Silvia, Montes Claros, Minas Gerais.
Ô Silvia, eu já dei curso aí em Montes Claros, isso no finalzinho da década de 80. Fui uma única vez aí na... Não, fui duas vezes aí na cidade. Alguma pergunta?
Wagner, é o seguinte, quando eu era, antes da minha adolescência, eu tinha uns... durante o momento que eu ia dormir, eu sentia como se a minha cabeça abrisse e eu tinha várias visões. Eu nunca recebi nenhuma orientação, passei alguns anos assim, e adolescência, isso foi finalizando. Tenho projeções mais lúcidas, E agora minha filha, de 22 anos, ela também tem esses fenômenos de projeção astral bastante lúcida, sabe? E ela é estudante de psicologia. E ela me comentou que quando ela está atendendo os pacientes, ela sente-se como se o peito dela abrisse.
Tá.
E é uma situação que ela fica, assim, até incomodada, porque ela realmente não consegue controlar, sabe? Então, assim, se você pudesse me dar alguma
Sim.
orientação sobre o que, que é esse fenômeno e o que, que ela poderia fazer
tá
para tentar manter o equilíbrio, sabe?
Legal. Ah, começando pela tua experiência aí de infância, a sensação da cabeça aberta é porque a aura da cabeça, ela dilata, dá a sensação que a cabeça está ficando grande. Se o chakra coronário no alto da cabeça, ele expandir um pouco para cima, dá uma sensação que o meio da cabeça está rachado, como se tivesse uma valeta de luz se abrindo, e a sensação de percepção como se houvesse o princípio de uma saída do corpo, mas não é uma saída inteira, é o chakra coronário abrindo para cima. Às vezes, abre o da testa, dando essa sensação de que está rachada, e aí abre, podendo dar flashes de imagem, que é a clarividência. Quando é esse tipo de fenômeno numa criança ou no adolescente, é mais normal, porque tanto a criança quanto o adolescente, a energia da encarnação dela ainda está se estabilizando, né? A criança vive um mundo imaginário, ela não tem contas a pagar, não tem preocupação, então ela relaxa mais fácil, ela abstrai mais fácil, até por imaginação. E o adolescente, muitas vezes, também com a imaginação muito exacerbada. Quando a pessoa vai ficando mais adulta, com as preocupações do dia a dia, responsabilidades de uma vida adulta, o foco vai ficando muito para dentro do plano físico, aí acaba diminuindo aquela sensibilidade que era natural. No caso da tua filha, a sensação de abertura peitoral é o chakra cardiorrespiratório que está abrindo espontaneamente. Por quê? Como ela é psicóloga, ela está lidando com a parte psíquica dos pacientes, que envolve pensamentos e emoções. Então, às vezes, um paciente que chega ali, se abre para ela, abre o coração, vamos chamar assim, contando coisas que não conta para ninguém. Então, ocorre um acoplamento de energia da profissional, que é ela, com a pessoa. E aí o chakra cardiorrespiratório dela é como se abrisse para sentir o coração do outro. Isto não é negativo, porque é como se ela espontaneamente sentisse melhor o outro pelo coração dela. Aí o chakra cardíaco abre. Se isso não está afetando ela e ela não está sentindo nada de ruim, somente uma abertura, diz para ela simplesmente não ligar, que isso é algo normal na profissão dela, essa abertura, a não ser que ela esteja sentindo coisa da pessoa e isso esteja incomodando. Mas pelo que você está narrando, deve ser uma pessoa boa, com sentimento bom, coração aberto para ajudar. A estranheza dela está pela sensação, não é que ela está sendo afetada. Explica para ela isso e que, se não está incomodando ela, para ela continuar o trabalho dela, se está funcionando direitinho, para ela continuar e não ligar muito para isso não, tá bom?
Ótimo, Wagner, muito obrigada, viu?
Tá, obrigado por você ter ligado, viu? Pedro, mais alguém? Olá, quem fala?
Alô?
Oi, quem fala?
É Guaraci, de Porto Velho.
Ah, agora sim. Vamos lá, Porto Velho. Nunca tive aí, não, viu? Vamos lá.
Nunca experimentou o calorzinho da Amazônia aqui.
Não, olha, rapaz, eu conheço o Brasil, viajo muito, mas a única área que eu não conheço do Brasil é justamente a área da Amazônia. É o Pará, Porto Velho, toda essa área aí, o Amazonas, eu um dia gostaria até de conhecer. Alguma pergunta?
Então, eu frequento um grupo que é kardecista, mas que eles são universalistas, né? E tem uma pegada até bem próxima da Umbanda na parte ali de obsessão. É um grupo bem legal, comecei a frequentar tem uns 2 meses que eu estou levando minha mãe, que está com uma idade avançada e tem um processo obsessivo pesado. E durante uma reunião mediúnica, uma semaninha atrás, o líder da casa falou que em alguns casos, quando a pessoa tem muita idade e o obsessor acompanha a vida inteira, os instrutores espirituais da casa, em alguns momentos, falam assim que, em alguns casos, que não é para tirar o obsessor da pessoa, porque pode causar o desencarne.
Ah, sim, já entendi. Isso é possível de acontecer, sim, viu, Guaraci? É o seguinte, são duas coisas. às vezes, alguns espíritos obsessores que são perseguidores de outra vida, e é claro que isso é caso a caso, porque ficou uma história aqui no Brasil de que todo obsessor é de vida passada. Não, tem obsessões que começam no, nas besteiras dessa vida atual. Mas em alguns casos, você tem uma compressão vinda de outra vida para cá, de uma presença. Essa entidade, muitas vezes, vem observando a pessoa durante o trajeto da vida. Eu vi casos assim, quando a pessoa vai envelhecendo e vai ficando um pouco senil, ou demente, ou mais vulnerável, é o período que esse obsessor ataca, porque a pessoa está mais vulnerável. Então, isso que te falaram procede em alguns casos, tá? Segundo, às vezes, há um processo de obsessão crônica em que o obsessor está tão entalado na aura da pessoa, né? Tão encaixado, que se você removê-lo, cai o campo de energia da pessoa que estava sendo dividido com a pessoa. E isso pode causar uma baixa física violenta na pessoa. Alguns casos de desobsessão, você tem que ir devagarzinho trabalhando e dissolvendo a ligação, pode levar um tempão. E tem que ter muita paciência com isso. Eu trabalhei anos em sessão de desobsessão e nas saídas do corpo também vi isso. Agora, tem uma outra possibilidade, viu, Guaraci? Às vezes, os guias espirituais do seu grupo não estão afastando o espírito por um detalhe que talvez você não tenha considerado. É possível que ele, junto da sua mãe, e você levando sua mãe no grupo, a entidade é obrigada a assistir a reunião junto. E aí isso acaba melhorando ela com o tempo. Quer dizer, deixa ela junto com a tua mãe. Você leva a mãe para o grupo, o obsessor vai junto. Então tem outro lado disso, podendo melhorar o cara. E eles naturalmente vão tentar evitar a influência sobre a tua mãe. Mas de qualquer forma, talvez a presença dele com ela esteja melhorando ele de tabela. Ainda mais se você está ajudando e o grupo. São essas possibilidades que se abrem, viu?
Sim. Só com relação ao mesmo tema, o que pode acontecer no caso do desencarne de uma pessoa dessa? O obsessor, ele continua sendo obsessor?
Continua, porque tá encaixado. Quando a pessoa desencarna, o obsessor não está encaixado no corpo físico dela, ele está encaixado no campo energético do corpo espiritual. Quando a pessoa desencarna, o obsessor vai atrelado junto, são dois saindo ali do processo. É claro que os mentores que estão ali vão tentar deslindar isso de alguma forma, mas o melhor tratamento, continua levando ela no grupo, vibra energia legal para ela, porque o obsessor junto vai acabar melhorando com o tempo, tá bom?
Tá legal.
E obrigado.
Caso, só dá tempo?
Pedro, estamos em cima, não dá tempo, Guaraci, já está bem no limite, tá?
Tá tudo
deixa
bem.
Aí quando eu abrir de novo um outro programa, você liga de novo, tá bom?
Perfeito, obrigado.
Obrigado, ser ligado. Gente, estamos aí em cima, o Pedro está quase me degolando aqui. Obrigado por vocês estarem assistindo o programa. Tudo de bom para vocês.